Congresso Nacional aprovando aí a lei orçamentária anual para 2018 com gastos de 3.570 bilhões de reais. É muito gasto. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o professor Amaury José Rezende, de Contabilidade Pública, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, aqui em Ribeirão Preto. Bom dia, professor.
Bom dia, Ferraz.
Prazer recebê-lo aqui, agradeço a sua disponibilidade de vir conversar com a gente, explicar pra gente como é que funciona essa lei orçamentária anual. Vamos começar do básico, para que o ouvinte possa entender a gente, o que, que é essa lei orçamentária anual?
Na verdade, a lei orçamentária anual, na verdade, é só um instrumento, né, para garantir o planejamento para os próximos exercícios, né? E como nós estamos já pensando no nosso planejamento pessoal para 2018, começando com as nossas dívidas de impostos, né, e dívidas escolares, todo o nosso planejamento para 2018, começamos com janeiro, né, já pensando exatamente nos custos iniciais. O governo tem que, obrigatoriamente, por lei, planejar todo o seu gasto, né, do ano subsequente, fazer uma previsão de receita e uma fixação das despesas que serão gastas no próximo exercício. Então, isso é uma obrigação legal, que o governo faça esse planejamento e tenha este planejamento aprovado em 2017, ou seja, no ano anterior.
Agora, comenta-se muito que pode chegar 2018 já com um rombo de 21 bilhões de reais, porque me parece que o Congresso aprovou a lei orçamentária aí, aprovando os gastos, mas não aprovando todas as receitas, né?
É que, na verdade, existe uma certa incerteza do governo, né? Para uma forma de sobrevivência, o governo tem feito sempre concessões, né? Das mais variadas possíveis, fazendo com que essas receitas previstas para o próximo ano, em função de aumento de arrecadação, porque como eu coloquei, é uma questão de previsão de receita, então, ou seja, eu vou prever o quanto vai ser arrecadado de tributo e quanto que eu vou gastar, fixar as minhas despesas. Neste caso, a fixação da previsão das receitas em função dos tributos acaba se sendo bastante variável, né? O governo, por quê? Porque existe uma instabilidade, né, no próprio governo. O governo, por um momento de sobrevivência, ele acaba barganhando até o último minuto. Isso traz um componente, né, muito ruim para previsão orçamentária. Então, como você colocou, 21 bilhões de déficit já iniciando, antes de iniciar o período, você já tem uma perda de receita na sua própria previsão. Aquilo que você já estimava arrecadar, você não vai arrecadar. Por que que isso está acontecendo? Acontecendo porque o governo estava considerando nessas previsões orçamentárias um aumento de arrecadação em função da desoneração da folha, que foi um programa criado pela governante passada, né, destituída do cargo pelo processo de impeachment, que desonerou a folha. Principalmente isso aconteceu muito forte na construção civil. Este caso específico, né, como muitos outros pontos do governo passado, né, nós estamos aqui para denominá-los se foi bom ou se foi ruim, mas algumas ações sem muito planejamento. Teve um momento que se desonerou a construção civil, faltando mão de obra para a construção civil, né? Uhum. Então, a consequência do mau planejamento passado, a gente está visualizando agora. Só que nós também percebemos que no Brasil existe uma cultura de se aproveitar muito, né, dessa concessão de benefícios. O que, que é isso? Essa concessão de benefícios, né, é deliberada, que acontece no Brasil. O empresariado também percebeu isso, né, está acionando indiretamente o governo a não perder esses benefícios, né? Uhum. Então, um país que tem muitos benefícios fiscais, né, muitos refis, foro privilegiado, muita subvenção, não se pode esperar muita coisa do dia a dia, tá? Enquanto a gente estiver preso a esse modelo de que o governo, né, concede benefícios para um e para outros não, ou seja, toda essa linha diferenciada, tudo aquilo que...
Esse tratamento diferenciado que o governo dá, né?
Perfeitamente. Toda vez que a gente tem esse tratamento, a gente tem consequência no planejamento das finanças públicas.
Isso reflete diretamente nas finanças públicas, evidentemente.
Com certeza, porque a gente não tem uma segurança ao longo do tempo, né, para o pagamento de tributo, ele seja isonômico, ou seja, todos pagam tributo que deveriam ser pagos. Não é isso que acontece no Brasil. Né?
Uhum, uhum. Professor, agora essa primeira lei orçamentária anual que é aprovada, tendo como uma de suas premissas aí a PEC do teto, né? Isso é importante também, né?
O A PEC do teto é um reflexo do mau planejamento que ocorreu nos governos passados.
Né? Só para o ouvinte entender, professor, desculpe interrompê-lo. A PEC do teto, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição que foi feita alterando a Constituição, impondo um limite de teto para os gastos, né?
É, a ideia foi o seguinte, houve um processo, a economia estava num processo de expansão bastante interessante, então isso fez com que o governo criasse despesa, né, deliberadamente. Então foram criados, né, inúmeros cargos públicos, inúmeras empresas públicas, então o governo aumentou o gasto pensando numa expansão grande da economia. Só que, infelizmente, esse desenvolvimento da economia não foi sustentável.
Uhum. Né?
Como a previsão orçamentária não se realizou, né, mas a fixação da despesa ocorreu. Né? Você contraiu dívidas, imagina que você, esperando que o seu patrão dê um aumento de 5% no ano que vem, e você vai lá e contrata uma nova despesa. Você faz uma contratação, ou muda seu filho de escola, põe uma escola que custa mais, compra um carro financiado, então você aumentou essa despesa. Ao aumentar essa despesa e não receber naquele aumento salarial ou aquela promoção tão esperada, você tem que fazer um ajuste. O que nós estamos vivendo esse ano, né, com a PEC do teto? A PEC do teto é exatamente o primeiro ano, né, de convivência em relação à questão do ajuste fiscal. Imagina você fazer um ajuste fiscal lá no seu orçamento familiar, tá? E agora você está sentindo isso. Nós cortamos os cinemas, cortamos a pizza, tá? Nós não vamos visitar a vovó esse ano porque ela mora lá no Espírito Santo, porque o salário está pequeno. Quer dizer, é o primeiro ano onde o salário está menor e eu estava acostumado a ir ao cinema uma vez por mês, a comer uma pizza todo domingão, né? Visitar a vovó 3 vezes por ano. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso mais. Por quê? Porque aquela variação salarial que eu tinha, que eu esperava, aquele crescimento, agora eu comecei a pensar no que é mais essencial.
Certo.
Isso é um problema, porque a gente, do ponto de vista do orçamento público, a gente vai penalizar um padrão. Nós já crescemos pouco, nós já não temos muitos serviços de qualidade para a população e nós vamos cortar o investimento.
Uhum.
Então, aquela reforma na casa, né, aquela melhoria que eu ia fazer no carro, né, do ponto de vista estrutural, então isso tudo não vai acontecer. Nós vamos sofrer o efeito da depreciação do investimento atual, não vamos ter melhoria na condição de vida das pessoas, nós vamos ter uma depreciação dos serviços em função da não reposição real, porque você vai congelar, né, o orçamento, então quer dizer, aquilo que você tinha como benefício tende a diminuir o efeito, porque você não está repondo a estrutura de sobrevivência. Estou fazendo sempre uma analogia com a pessoa, né,
claro,
para que a gente possa entender isso. Então é o primeiro ano de orçamento apertado, nós cortamos parte daquilo que era um extra que a gente imaginava como benefícios extras e estamos sofrendo por não estar repondo o estoque, né,
certo,
né, de investimento.
Perfeito. Isso, evidentemente, é bom porque você dá um freio nos gastos do governo, mas é ruim porque sinaliza a falta de investimentos que o governo deixa de fazer.
É, como nós somos uma sociedade extremamente carente em tudo, então não temos nada. Então tudo que foi feito no passado pelos governos anteriores não, né, não foi ruim. Então se a gente pensar nos programas sociais, na questão do investimento para a educação do nível superior, né, da questão do Minha Casa Minha Vida, falando dos programas, nenhum dos programas foram... eu diria assim, inadequados. Todos são essenciais, não temos nada, somos um país miserável. Né? Em função disso, qualquer coisa que se faz ao social, ele acaba tendo uma externalidade, uma ressonância muito grande.
Muito grande,
né?
Uma repercussão muito grande.
E perfeito. O grande problema dos governos anteriores, como a gente pode observar, foi o quê? Falta de planejamento, controle, auditoria, ou seja, fez com que misturou-se o que é público e privado, né, gerando índices de corrupção nisso. Nenhum dos projetos não foram importantes. Foram importantes, só que foram mal conduzidos do ponto de vista. É a mesma coisa.
Da sua execução.
Exatamente. Eu dou um cartão de crédito pro meu filho, ou dou um telefone para ele, com linha ilimitada, né? E não faço um acompanhamento das suas contas. Ele gasta indevidamente, né? Irresponsavelmente. Então, isso que basicamente ele começa, então, a utilizar o seu cartão de crédito, comprando coisas que não precisa, sem se preocupar. Porque como você diz que o papai vai ter um grande aumento, ou tá tendo um aumento de salário, então eu não tenho muita responsabilidade no que eu faço.
Eu saio gastando, né?
Exatamente.
Professor, agora o governo tem feito o dever de casa, né? A gente acha que não, né? Ou seja, no sentido de conter seus próprios gastos, o custeio da máquina pública é muito alto, quer dizer, parece que o governo não está fazendo a sua parte.
Não, a gente tem sempre essa impressão, né? Porque como é um governo impopular, é um governo de sobrevivência que barganha todo dia, a gente só olha também no lado, né? Só o lado ruim. Todos os governos anteriores, Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, fizeram esse trabalho, e eu vou dizer para você, com todo respeito, vou abrir uma aspa, esse trabalho que eu diria que é um trabalho sujo. Uhum. Né, para a sociedade, que é a figura de benefícios deliberados,
do toma lá da cá,
toma lá da cá, é uma cultura ruim para a sociedade. Enquanto nós, né, um governo que fica barganhando com deputado, né, comprando ali uma sobrevivência. Se você comparar os últimos governos, o governo Temer é o governo mais barato em termos de toma lá da cá.
Sério, professor?
Né, ele é considerado pelo pouco período de
até
tempo.
Até pelo pouco tempo, é.
Pelo pouco tempo, é o governo mais barato pela compra do voto para projeto, para apoio. Compra do voto, para compra, porque está tão ruim essa figura, né, que a gente acaba misturando. A compra de apoio, por exemplo, do governo Temer, é considerado um dos mais baratos em relação aos outros. Mas isso não é adequado. Um país que tem mais de 30 refis em 20 anos...
Um governo... Aliás, o refis é uma figura que eu particularmente considero extremamente danosa para o país, porque ela penaliza o bom pagador.
Eu chamaria o refis de câncer social. Eu chamaria ele de um câncer social. Por quê? Porque ele estimula a má educação tributária, né? Nós estamos falando aí em mais de 160 bilhões de reais, com 48 mil empresas que só sobrevivem de refis, elas não pagam tributo, faz com que o contribuinte em geral, né, de boa fé, né, se abre um aspas de novo, se sinta um otário, né, o contribuinte otário, é como se diz aquela figura Lady Jersey lá, né, então esse contribuinte paga em dia, né, recolhe seus tributos e não tem o benefício de ser bom pagador, enquanto o outro fica esperando um refis. E um problema que tem no Brasil, muito, muito forte em relação ao refis, é que o refis atual, né, a primeiro artigo da lei do refis atual revoga disposições contrárias. O que, que seria isso? Se você, há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, participou de um refis federal, né, tem uma cláusula lá dizendo assim, você não pode participar de novos refis durante os próximos 5 anos. Quando vem um próximo refis, a primeira coisa que ele faz, revoga-se disposições contrárias, quer dizer, revoga-se a lei anterior permitindo ele reparcelar. O que, que acontece? O governo faz uma chamada de capital, tá? O refis é sempre uma chamada de capital, o indivíduo vai lá, paga 20%, 10% do valor da dívida, parcela em 140 vezes ou 200 vezes, aí depende, 240 vezes, 170 vezes. Foi o caso mais grave que eu vi, foi o último refis que o relator do projeto era o maior beneficiário individualmente. Então, quer dizer, uma falta de ética total, né, de moralidade, de ética, de publicidade do ato público. Isso é um absurdo, né?
Nós estamos aqui conversando com o professor Mauri José Rezende, né, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, discutindo, analisando aí a Lei Orçamentária Anual para 2018, aprovada pelo Congresso Nacional e que prevê gastos de 3 trilhões 570 bilhões de reais e que já está embutido aí nesses gastos, professor, 1 bilhão 716 milhões para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, o fundão eleitoral, né? Como é que o senhor analisa isso?
Na verdade, olhando individualmente, né, 1 bilhão e 700 milhões de reais, parece, nos assusta um pouco, né, porque igual eu disse, nós somos tão pobres que qualquer coisa que nos fala em termos...
Qualquer bilhão.
Parece que brincam com a nossa... Individualmente, assim, relativamente, ele nos significa 0,5% do orçamento público. Agora, 1 bilhão e 700 milhões, né, se eu pensasse do ponto de vista de pesquisa, poderia representar aí mais ou menos uns 30% do valor que foi cortado sobre a pesquisa científica no Brasil. Pesquisa científica no Brasil é o que estimula, por exemplo, o desenvolvimento do Proálcool, né, o carro flex, né, os estudos, por exemplo, até da Universidade de São Paulo, né, da questão, né, da diversos projetos científicos, coordenados pela FAPESP, né? Então, se a gente olhar o orçamento da FAPESP, por exemplo, né, que é um dos principais fomentos de pesquisa, né, 1 bilhão e 700 bilhões gasto em campanha eleitoral poderia gerar construir quantos hospitais,
uhum,
poderia investir no processo de pesquisa, que é o que garante que a economia crie inovação,
uhum,
tá?
Uhum.
A pesquisa do diabetes, que eu queria lembrar aqui, é um dos projetos, né, de sucesso brasileiro, tá? Então, eu acho que 1 bilhão e 700 com campanha eleitoral, eu acho que deveríamos, né, isso na verdade é um ataque à própria sociedade. Porque o candidato deveria procurar a criatividade, tá? Existem meios de comunicação hoje, mídias sociais, que ele pode se comunicar, né? Quer dizer, se a gente comparar as estratégias utilizadas no mundo todo, vamos dizer o seguinte, né? No mundo civilizado, porque nos tratam como, né, como seres não civilizados aqui, né? Nós não temos opinião, não temos o direito, né, a falar sobre os nossos direitos, a requerer os nossos direitos no Brasil. Então, individualmente, o valor nos choca muito. Do ponto de vista relativo, ele representa 0,5%, tá?
É pouco, mas do ponto de vista
o que poderia se fazer com esse dinheiro daria um impacto, pelo menos no curto prazo, dentro de um exercício muito significante. Pensando que isso vai se perpetuar por 10 anos, então nós estamos falando aqui em aproximadamente 20 bilhões de reais, né?
É, porque além do fundão eleitoral, né, que esse fundo especial de financiamento de campanha, que é exclusivo para o ano eleitoral de 1.716.000, existe o fundo partidário, aquele que todos os anos o governo pega uma parcela dos impostos para distribuir entre os partidos políticos. Quer dizer, esse ano foram 817 milhões de reais em termos de fundo partidário distribuído entre os partidos. O ano que vem a previsão de quase 1 bilhão de reais. Você pega esse 1 bilhão de reais e soma a 1.716 bilhão desse fundo eleitoral, vão dar quase 3 bilhões de reais aí. Já aumenta bastante aí.
Outro ponto também que se deve observar é que na calada da noite os deputados, né, e senadores também fizeram um ajuste, né, na questão da doação individual. Quer dizer, o candidato individualmente também agora tem uma participação, Ferraz, diferenciada, né? Eles estão tentando modificar o projeto de lei em função de que o candidato individualmente, né, pode ter um valor de doação individual. Quer dizer, candidatos mais ricos, candidatos com maior poder aquisitivo, teriam maior força nesse processo eleitoral, né?
Certo. Professor, vamos falar de uma outra questão. O relatório aí, né, prevê um déficit primário de 157 bilhões para 2018, né, o relatório da Lei Orçamentária Anual. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é outra lei, eu gostaria até que o senhor falasse qual a diferença da Lei de Orçamentária Anual para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada anteriormente, previa aí uma meta fiscal no valor de 159 bilhões, quer dizer, essa lei aprovada agora, depois, ela já recuou em 2 bilhões aí o déficit primário previsto anteriormente, de 159 para 157 bilhões.
A figura das peças orçamentárias, né? Uma é o orçamento que vai ser executado, outro são as diretrizes, né, de como esses recursos serão aplicados, onde eles serão aplicados, tá? As leis de diretrizes orçamentárias, na verdade, é toda a regra que vai subsidiar a geração, né, dessa receita e a fixação dessas despesas no próximo exercício. A lei de diretrizes orçamentárias é como se fosse o plano de voo, tá, que vai subsidiar a execução do próprio voo, tá? E você falou um pouquinho sobre a questão do déficit, né? Nós estamos falando de um déficit de aproximadamente 4,4% do orçamento, né? Então, nós estamos falando aqui em 159 bilhões. Eu já começo o ano dizendo, olha, vou gastar mais, já estou pedindo autorização para gastar mais do que eu tenho, do que eu vou arrecadar. É como se eu chegasse na família e falasse o seguinte, vamos o ano que vem sair com um gasto, né, de 5% acima do nosso orçamento. Da onde vai vir esse dinheiro, né?
Pois é.
Então a gente já começa a perceber, né? O dinheiro não é um produto biológico. Se você pegar uma nota de 100 reais e colocar dentro da sua gaveta, ela não se reproduz, né? Então o dinheiro não nasce assim. Se a economia não se desenvolver e a gente continuar nesse processo, não desenvolver, que eu digo, não criar mais, criar valor, né, ao longo desse processo, nós estamos falando em um déficit acumulado em 10 anos de 60% do PIB. Imagina, isso é um caos para o país. Então, se o país não criar uma certa estabilidade econômica, todos esses ajustes, eles são importantes. O que não é importante são esses atos ilegítimos, né? Esses atos que eu digo o seguinte, esses atos de sobrevivência, esses tomar lá da casa. Isso, de certo modo, gera um custo para a sociedade muito alto.
Uhum.
Eu espero que aprendamos a escolher melhor.
Gera um custo financeiro, econômico, evidentemente, mas gera um custo de credibilidade, né? De insegurança até mesmo política e jurídica, né? Porque você, o que é hoje, amanhã já não está valendo, quer dizer, as coisas meio que acontecem ao sabor das conveniências e dos interesses, né?
Você colocou um ponto bem interessante. Eu penso que o governo, independentemente da reforma da Previdência, que eu acredito que seja necessária realizar algum processo, deveria se rever todos os benefícios, mas isso é muito difícil, né? A cultura de... Como se tira isso das pessoas da noite para o dia? A gente está numa ânsia de uma mudança instantânea, né? Mágica. É muito difícil isso. Então, eu penso que o governo deveria ter feito uma reforma tributária, desburocratizar um pouco o processo, tornar todos pagadores, tá? Mesmo que pague menos, se todos pagam, pagariam menos, desburocratizar. A obrigação acessória, por exemplo, a se recolher um tributo no Brasil é muito difícil. A gente não sabe. Fiz vários programas aqui com vocês sobre imposto de renda. A gente não sabe recolher o próprio imposto de renda.
Uhum.
Né? A gente tornou tão difícil o imposto que hoje eu diria para você que não existe nenhuma empresa em conformidade. Tá? Em conformidade. Então eu acho que é primeiro uma reforma tributária, né, para garantir com que todos sejam tratados de forma com igualdade, tá, jurídica, que diminua essa instabilidade, essa insegurança jurídica também para os empresários, para que a classe empresarial produza riqueza, tá, e melhore aí esse déficit que tende só a crescer se a gente não tiver reformas estruturantes.
Certo. Ano que vem, para a gente encerrar, professor, ano de eleições, né? Como é que o senhor vê aí o desempenho do governo nessa questão aí do cumprimento da lei orçamentária anual, tudo tal, em função das eleições? O governo vai continuar nesse toma lá da cá?
Eu acho que o espaço para tomar lá da cá, ele vai se diminuindo em função da pressão eleitoral, da data, né, da renovação eleitoral. Eu acredito que o governo vai sobreviver até lá. Eu acredito dificilmente essas reformas de previdência, pode ser que aconteça, mas acho que vai ser uma reforma bem deformada ao seu final, né? Ou seja, cria-se uma cultura de que o funcionalismo público ganha muito e os outros ganham nada, né? Na verdade, todo mundo ganha nada, né?
Uhum.
Né? Há um movimento atual para reforma tributária de desvalorização do serviço público. Né? E a gente esquece do serviço público de qualidade que se é feito no país. Pegam-se exemplos pontuais, né? Né? Há uma desvalorização do professor, do funcionário público no Brasil absurda, né? Não se começa a construir sociedade se não construir por uma boa educação.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Então eu acho que vai ser mais um governo de sobrevivência, tá? Eu acredito que grandes reformas estruturantes não tem mais espaço.
Ok. Eu quero agradecer imensamente a presença do professor Amaury José Rezende, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, aqui em Ribeirão Preto, explicando e analisando a lei orçamentária anual para 2018, que nos ajuda a entender mais ou menos como é que funcionam as contas do governo e como o governo se comporta diante das suas contas, né? Obrigado, professor.
Obrigado, Ferraz, e bom dia a todos.